Epístola de Judas. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e caridade vos sejam multiplicadas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns, que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E, contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: "O Senhor te repreenda." Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles! Porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: "Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador, nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém.
O que o apóstolo Judas está dizendo aqui está tratando da apostasia da cristandade. Na segunda carta de Pedro, nós temos uma linguagem similar, mas ali é a apostasia do mundo. Mas em nosso capítulo aqui,
these evil teachers,
esses mestres maus
have come right into the Christian profession.
Entraram na profissão cristã.
There is no remedy for it.
E não há remédio para isso, não há correção.
Apostasy, there is no remedy for apostasy.
Não há remédio para apostasia.
It's entirely different to backsliding.
É totalmente diferente de backsliding, de queda.
A believer might sin and get away from the Lord.
Eu creio poder pecar e ainda assim escapar do Senhor. É a ideia aqui.
But there's a restoration possible.
Mas existe uma restauração que é possível.
But here they are turning away from the truth.
Mas aqui eles estão se desviando da verdade.
They're abandoning the doctrine.
Eles estão abandonando a doutrina.
According to the word of God.
Que é conforme a palavra de Deus.
It's a condition of sadness, declension.
É uma condição de tristeza.
Similar to the times of Malachi.
É igual aos tempos de Malaquias.
It really is analogous to the condition of things prevailing in Malachi.
É uma condição análoga àquela que é encontrada no tempo de Malaquias.
Indifference to the Lord.
Indiferença para com o Senhor.
And to his truth.
E para com a sua verdade.
So the warnings here are solemn.
Portanto, os avisos aqui, os alertas aqui são solenes.
And we see it beginning now.
E nós vemos isso começando já.
The apostasy, as such, has not yet come.
A apostasia, no sentido da palavra, ainda não chegou.
But we see the beginnings of it.
Mas nós já vemos o início dela.
So apostasy is giving up the truth.
Portanto, a apostasia é abandonar a verdade.
And going into evil teachings.
E partir para ensinos maus.
It's going to be fully developed.
Isso vai chegar ao seu termo.
After the church has been taken.
Após a igreja ter sido levada.
We read of that in 2 Thessalonians.
Lemos disso em 2 Tessalonicenses.
When the man of sin,
quando o homem de pecado,
the Antichrist,
o anticristo,
will rise up,
se levantará,
and he will lead the Christendom,
e liderará a cristandade,
to abandon every profession of Christianity,
para que abandonem qualquer profissão de fé cristã.
And so we have a giving up of the truth.
Então temos o abandono da verdade.
And the government of God.
E do governo de Deus.
Sending them a strong delusion.
O governo de Deus envia a eles então um forte engano.
Because they have given up the love of the truth.
Porque abandonaram o amor da verdade.
Maybe we just look at that verse, 2 Thessalonians.
Talvez podemos abrir em 2 Tessalonicenses.
Because it's similar to what we have here.
Porque é similar ao que nós temos aqui. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E versículo 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem.
Verse
11. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade.
That is the apostasy in its full development.
Essa é a apostasia no seu total desenvolvimento.
Nós Não podemos esquecer que Deus deseja encorajar-nos aqui neste mundo, ainda num estado de coisas que nós estamos. Nesse estado de ruína em que o princípio dessa apostasia já tem se desenvolvido e tem sido se desenvolvido bastante, ele fala aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Em meio a toda essa ruína, em meio a esse momento que nós estamos vivendo, prestes a se definitivamente desenrolar a apostasia, ainda há esses chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. E é a esses que ele está se dirigindo. Ele quer que eles sejam edificados, confortados, consolados, e Deus usa a sua palavra para isso. E quer que eles sejam, então, mantidos nessa fé. E nós vemos que é uma obra divina, porque os homens deixados a si mesmos, eles chegaram a essa apostasia. Mas Deus, e aqui nós vemos que é o Senhor Jesus Cristo, conservados por Jesus Cristo. Que maravilhoso pensamento esse, de que nós somos conservados por Jesus Cristo. Então, se há ainda esses chamados mantidos, esses queridos conservados por Jesus Cristo.
Versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhardes pela fé que uma vez foi dada aos santos. Aqui nós vemos que, como o Peixe tem já falado, o propósito de Judas, ele queria escrever coisas referentes à salvação comum e essa fé comum. Então, ele tinha muitas coisas, com certeza, para falar dessa bênção comum dos cristãos, das coisas, vamos chamar assim, das coisas excelentes, né? Só que ele teve que mudar o ângulo do assunto para falar acerca desses problemas que estavam surgindo, esse mal, né, que estava sendo introduzido no meio dos cristãos. Então, para nós vemos que existem duas coisas. Nós não devemos esquecer que existe, sabe, as coisas comuns da salvação nossa que devem ser empenhadas, né, e compartilhadas, e não podemos esquecer isso. E outro lado, nós também não podemos esquecer que existe o mal, que existe o exercício do julgamento e, né, o vigiar nesse sentido. Então existe uma balança, né? O Judas está colocando uma balança para que nós não viéssemos a ficar ocupados com o mal, esquecendo que existe outro lado, né? O lado bom, vamos chamar assim. Mas também nós devemos ter cuidado de não ficar tão ocupado, né, com as coisas comuns e esquecermos que pode introduzir o mal no meio. Ele tem que ser julgado.
Ao escrever acerca da salvação comum, dentro da cristandade, uma vez que você se professa cristão, você se professa cristão porque você crê que Jesus é o Salvador. Isso é a salvação comum, é comum a todos. Todos aqueles dentro da cristandade têm isso em comum. O que caracteriza um cristão? Ele fala que Jesus Cristo é Salvador. Porém, a fé pode ser corrompida. Nós vemos em Timóteo que alguns perverteram a fé dos irmãos, por exemplo, dizendo que a ressurreição já tinha ocorrido. E a fé de alguns foram pervertidas por isso. Então, a fé não era uma coisa comum a todos. A salvação é comum na cristandade, mas a fé, ela pode estar corrompida pela apostasia, pelos falsos mestres. Então, ao escrever para eles, ele não fala que tenho necessidade de exortar-vos a batalhar pela salvação. Isso é uma coisa comum. Mas tem que batalhar pela fé. Tem que batalhar, que ele diz aqui, exortar-vos a batalhar pela fé, não uma fé nova, buscar uma fé nova. Bom, uma vez que está essa confusão, essa apostasia, vamos começar um negócio novo. Vamos criar um negócio novo, que é o que o mundo faz. Por exemplo, quantas denominações e quantas seitas existem no mundo hoje e por que existem? A maioria delas, se vocês forem analisar, alguma desavença, algum irmão discordou em algum ponto da fé, ele sai e cria a sua própria religião em torno dessa própria fé que ele acha que é a correta, que muitas vezes é pervertida. Mas ao invés de julgar isso e batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, não uma nova fé, não aquilo que você acha que é o correto, mas volte ao princípio, porque essa fé foi uma vez dada, isso aqui é a fé no sentido de doutrina aqui. Uma vez foi dada a doutrina, nós não precisamos buscar nova doutrina porque a apostasia entrou ou a cristandade falhou. Mas nós devemos, como ele diz aqui, batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Ou seja, a palavra de Deus é a que nos orienta. Nós vemos quando Paulo chama os anciãos de Éfeso para encomendá-los, porque ele ia partir e não ia voltar mais, aquele encomenda, irmãos. Ele encomenda a Deus e a palavra. Nós temos a palavra de Deus para seguir hoje. Nós não vamos, porque a cristandade está assim, desanimar e falar, não tem mais jeito, a apostasia já entrou e, olha, eu vejo tanta falha aqui, tantos irmãos falhando, acho que o meu lugar não é aqui. Eu vou, com essa fé que eu tenho, vou sair e vou começar a fazer um negócio. Quem quiser, me siga. Isso é mais apostasia ainda. Então, Judas está aqui falando, exortando a batalhar por essa fé que uma vez foi dada aos santos. Ou seja, a doutrina dos apóstolos e profetas aqui do Novo Testamento, que nos já foi dada, e é a palavra de Deus. E essa exortação a batalhar, porque não é uma coisa que a gente vai encontrar fácil. Tem que batalhar por elas, tem que ter um exercício de buscar essa fé.
Versículo 5 nos fala assim: mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Esse versículo nos lembra Números, capítulo 14, quando Deus havia mandado os espias visitarem a terra. E eles voltam, passando então essa reportagem para o povo, e o povo incrédulo, não acreditando em Deus, não tomam posse da terra então, salvo Caleb e Josué, que tiveram fé e que puderam passar então o seu testemunho ao povo. E mais à frente nós vamos ver também que no versículo 11 ele cita três pessoas aqui, a última sendo Coré, e nos lembra que nessa rebelião também morreram muitas pessoas. Mas, interessantemente, nós podemos ler no capítulo 16 de Números, Números 16, versículo 26, E falou à congregação, dizendo: desviai-vos, peço-vos, das tendas destes ímpios homens. Não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Versículo 31. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu, e a terra abriu a sua boca e os tragou, com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Coré, e toda a sua fazenda. E eles e tudo que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Capítulo 26, também de Números, versículo 10. E a terra abriu a sua boca e os tragou com Coré, quando morreu a congregação. Quando o fogo consumiu 250 homens e foram por sinal, mas os filhos de Coré não morreram. Então é interessante ver isso. A palavra de Deus nos deixa exemplos maravilhosos de ver como figura, o que significa batalhar pela fé. Aqui nós vemos que Coré sucumbiu tudo o que ele tinha, porém os seus filhos não morreram. Esses filhos, nós vamos ver depois que eles escrevem salmos, eles foram porteiros do templo. Então nós vemos que maravilha Deus na sua misericórdia, assim como nós estamos vendo que o apóstolo se refere aqui àqueles que são queridos de Deus, nós vemos também que nos é dado um aviso, como foi dito, que a fé em Cristo não é uma coisa fácil. É uma coisa que cada um tem que tomar uma posição muito séria na vida. Nós podemos... O normal seria esperar que os filhos de Coré sucumbissem com ele. E nós vemos, irmãos, muitas vezes famílias inteiras seguindo o que às vezes um pai de família fala. E isso nós temos visto no meio dos irmãos, muitas divisões, muitos irmãos se apartando, desistindo de seguir o caminho por causa de obedecer um homem, um patriarca, ou seja, o que for. Nós vemos que os filhos de Coré aqui são um bom exemplo do que significa batalhar pela fé. Estamos nós seguindo uma filosofia, um grupo de pessoas ou até um homem? Nós temos que seguir uma pessoa. Essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. E é essa exortação, creio que, muito firme, que o apóstolo Judas aqui nos lembra. E por isso que ele usa essa palavra, batalhar. Não é uma coisa que nós vamos estar aqui passeando, não é uma coisa que nós vamos estar aqui folgados. Nós temos que lembrar que a nossa vida, a vida do cristão, é uma vida de batalha. Vamos ter dificuldades, vamos ter provações, mas nós temos um Deus que nos prometeu que era suficientemente capaz de nos dar todo conforto, apoio e consolação. Se nós não temos a fé em Deus nesse sentido, nós podemos sucumbir. Mas nós lembramos muito bem quando ele cita desse versículo 5, um dos versículos que eu mais gosto na palavra do Senhor, quando fala de Caleb. Ele fala, porque em Caleb houve outro espírito. Caleb pôde se colocar na frente de todo aquele povo e clamar a eles para que eles tivessem fé e acreditassem em Deus, que Deus era possível. Havia gigantes, havia muralhas, havia. Mas eles tinham a Deus. E muitas vezes nós tiramos nossos olhos do nosso Deus e passamos a ver as muralhas, os gigantes,
e somos então desanimados. Mas o Senhor quer que nós tenhamos nossos olhos fitos nele, para que se até meu pai vier a sucumbir, ou a pessoa que eu mais considerava, eu vou continuar firme, porque o Senhor me guarda. Então essa é uma exortação muito desse momento em que vivemos, né, nessa época, muito importante.
É importante ver
to see that we have returned to that which was from the beginning.
Que voltamos aqui àquilo que era desde o princípio.
That's brought out in the writings of John.
Como nos escritos de João, que o irmão mencionou.
And a verse that is familiar to us.
O versículo que nós estamos familiarizados com ele.
Acts chapter 2.
Em Atos capítulo 2.
Verse 42.
Versículo 42.
They continued steadfastly in the apostles' doctrine.
E perseveravam na doutrina dos apóstolos.
Fellowship.
Na comunhão.
Breaking of bread.
Partir do pão.
And prayers.
E nas orações.
Those four pillars are given to us.
Aqui nos são dados quatro pilares, quatro colunas.
But the enemy is active.
Mas o inimigo está ativo.
And as never before, we need to be vigilant.
E como nunca antes, nós precisamos estar vigilantes.
Because he's seeking to introduce,
porque ele está tentando introduzir
wrong doctrine,
más doutrinas,
compromise,
comprometer-se com esse mundo,
giving up a little here and a little there,
abrindo mão um pouquinho aqui, um pouquinho ali.
We cannot do this, brethren.
Nós não podemos fazer isso, irmãos.
We have a complete revelation of God's mind.
Nós temos a completa revelação, completa do pensamento de Deus.
All is essential.
Sempre essencial.
That's why the apostle here exhorts us to earnestly contend.
E é por isso que o apóstolo aqui nos exorta a batalhar, ou aqui, né, em Atos 2, a perseverar.
And in the assembly of God's people,
na assembleia do povo de Deus,
there are doorkeepers.
Existem aqueles que guardam as portas, os porteiros.
You find that in the temple of Jerusalem.
Você encontra isso no templo de Jerusalém.
There were as many doorkeepers as there were singers.
Havia um número de porteiros igual ao número de cantores.
And in the day in which we live,
e nos dias de hoje,
we have to be careful.
Devemos ter cuidado.
What comes into the assembly?
Com aquilo que entra na assembleia.
As to doctrine,
com respeito à doutrina,
in relation to the person of Christ,
em relação à pessoa de Cristo.
And his work,
e sua obra,
moral matters,
questões morais,
ecclesiastical evil,
mal eclesiástico.
We need to be on our guard,
precisamos estar em guarda, vigilantes,
against the wiles of the enemy,
contra os dardos do inimigo.
Because we must not allow the Lord's name to be dishonored.
Porque nós não devemos deixar que o nome do Senhor seja desonrado.
Not that we are any better,
não que nós sejamos melhores,
but holiness becometh God's house.
Mas a santidade é devida à casa de Deus.
Verse 1,
versículo 1,
we are sanctified by God the Father.
Nós somos santificados por Deus Pai.
That is, we're set apart.
Isso quer dizer que nós somos colocados de lado.
From this world that has crucified Christ.
Somos separados desse mundo que crucificou a Cristo.
We're called with a heavenly calling.
Nós somos chamados com um chamado celestial, uma vocação celestial.
We're not part of this world anymore.
Nós já não somos parte desse mundo.
We are left here.
Somos deixados aqui
to be a testimony.
Para servirmos de testemunho.
But this sanctification here is positional.
Mas essa santificação aqui é posicional.
By the work of Christ,
pela obra de Cristo,
we have been set apart.
nós somos separados
from this condemned world.
Desse mundo condenado.
That is our position before God.
E essa é a nossa posição diante de Deus.
Through the work of Christ.
Através da obra de Cristo.
A perfect work.
Uma obra perfeita.
Accomplished by a perfect person.
Realizada por uma pessoa perfeita.
To give us a perfect standing before God.
Para nos dar uma posição perfeita diante de Deus.
But now, what about our state, our practice?
Mas agora, o que dizer a respeito de nossa prática, de nosso estado?
The exhortation of Scripture is on the ground of what we have.
A exortação das Escrituras é baseada naquilo que nós temos.
God tells us of our blessings.
Deus nos fala das bênçãos que temos.
That we have in Christ.
Que temos em Cristo.
Our heavenly calling.
Nossa vocação celestial.
Then he gives us practical exhortations.
E depois ele nos dá exortações práticas
that flow from that position.
Que fluem dessa posição que temos.
It's because of what we possess in Christ.
Por causa daquilo que nós temos em Cristo.
So may God help us to walk in the truth.
Portanto, que Deus nos ajude a andar na verdade.
And to be careful.
E sermos cuidadosos.
What doctrines come in among us?
Quanto às doutrinas que entram entre nós.
Because doctrine is very important.
Porque doutrina é algo muito importante.
The apostles' doctrine and fellowship.
A comunhão dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos e a comunhão dos apóstolos.
If there is wrong doctrine, there's going to be wrong practice.
Se existe doutrina errada, vai existir prática errada.
Sooner or later.
Cedo ou tarde.
So why do we meet as we do?
Portanto, por que nós nos reunimos assim?
It's doctrine.
Por causa da doutrina.
According to the revealed mind of God.
De acordo com a vontade de Deus que foi revelada. É interessante que quando ele fala desses que toda essa descrição aqui de Judas, eles começam negando a Deus. Negando a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Nós sabemos que quando nós nos convertemos, nós cremos em Jesus como nosso Salvador e nosso Senhor, né? Se alguém com a sua boca confessar Jesus como Senhor e no seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. São duas coisas, Salvador e Senhor. Um mandamento lá na lei, acho que é o primeiro mandamento, já não lembro mais. É, amarás a Deus. Não. É Deuteronômio 12, Êxodo 12, né? Êxodo 20. É? Amar o teu único Deus. Imagina esquecer os 10 mandamentos, olha só. Amar a Deus, né? Essa é a primeira coisa. E depois, não fazer ídolos. Né? Não farás ídolos. Eu preciso lembrar de novo esse Êxodo capítulo 20. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Na verdade, esse é o primeiro, né? No Novo Testamento, que a gente vê amar a Deus só. Não terás outros deuses diante de mim. A primeira coisa que esses homens negam é Deus. É o dominador, é o domínio superior sobre eles. E, obviamente, eles encontram, então, outros deuses para adorar, que pode ser a sua própria, o seu próprio orgulho, sua própria vanglória, sua própria vontade de ser Deus, né? Que, na verdade, foi o que Satanás quis desde o princípio, e que o que o homem quer também, ser o próprio Deus. Mas, quando nós falamos de doutrina que entra na cristandade e tudo mais, a gente às vezes pula um ponto, pula um passo, pula uma etapa, que é essa etapa, que é importantíssima. Por que essas pessoas trazem essas doutrinas? Por que, que essas pessoas fazem tudo isso? Porque elas negam a Deus. Porque elas negam o princípio básico da soberania de Deus sobre elas. E o primeiro mandamento é não ter outros deuses. E a pergunta que a gente deve fazer, quando nós vemos como igreja, nós estamos no mundo e vemos o mundo entrando na igreja, é: eu tenho outros deuses? Essa é a pergunta. Porque nós podemos falar muito sobre, não, nós temos que nos guardar, não deixar fazer isso, não fazer... Aí nós vamos uma lista de regras, né? De, ah, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, e depois a gente começa a fazer um monte de regra e acaba perdendo a questão principal. Eu me lembro há 30 anos, quando comecei a me reunir, havia uma regra, né? A Cristina até jogou fora todas as calças compridas dela. E a gente achava que realmente essa era a regra, que tinha para reunir, tinha que ter isso, e não podia usar calça comprida da mulher. A gente achava que isso aí fazia parte da lista que nos foi passada. Mas, na verdade, existe um princípio básico que é o começo de tudo. Tenho eu outros deuses? Estou eu seguindo algum outro deus que não seja o deus, o dominador? O que é o dominador? Aquele que rege a minha vida. Na realidade, sempre que a gente fala nisso, a gente sempre lembra dos judeus do Antigo Testamento fazendo imagens a Baal e se prostrando a algum ídolo, algum cachorro, algum boi, alguma coisa. Mas quais são os deuses hoje? Qualquer coisa que for o meu objetivo principal na vida é o meu Deus. Qualquer coisa, irmãos, não importa o que seja, pode ser a coisa mais lícita do mundo. Se eu tiver alguma coisa na minha vida que eu falo assim, eu vivo para isso, minha meta é essa, eu quero mais do que tudo, eu morro para isso. Esse é meu Deus, esse é meu Deus. Pode ser coisa simples, ou um relacionamento, ah, eu não vou ser feliz enquanto não encontrar minha cara metade. Esse é meu Deus. Ah, eu não vou ser feliz enquanto não for rico. Esse é meu Deus. Então, qualquer coisa que rege a minha vida é meu Deus. Eu não vou ser feliz enquanto não tiver os prazeres que meus amigos têm. Esse é meu Deus. Tudo que nós colocarmos como meta, como nosso olhar, tudo aquilo para aquilo que nós nos curvamos, aquilo que nós adoramos, aquilo que nós baixamos a cabeça, esse é meu Deus. Então, é importante que às vezes a gente deixe escapar o ponto que é justamente esse. Estou eu sujeito ao único Deus verdadeiro? É Ele a meta da minha vida? É Ele a razão do meu viver? É Ele tudo para mim ou não? Porque se não é, não faz sentido falar assim, ah, eu tenho que testemunhar de Cristo, é, mas meus amigos vão dar risada de mim, né? Eu tenho que defender minha honra, minha aparência, tenho que me... Se realmente é Cristo aqui tudo para mim, eu vou falar, vai ser normal, vai ser natural eu falar de Cristo, testemunhar de Cristo. Se Deus está em primeiro lugar, vai ser natural eu querer fazer a vontade de Deus. Porque é interessante o mundo que nós vivemos. Hoje é um mundo esquisito, porque muitas coisas que eram pecado foram revogadas, né? A gente vive num mundo que o pecado está sendo revogado todos os dias. Homossexualismo foi revogado, hoje não é mais pecado para o mundo. Prostituição já também não é mais pecado. Sexo livre não é mais pecado. É tudo normal agora. Mas por que isso? Porque deixaram o único Deus verdadeiro, o único dominador. E a reboque de todas essas coisas, obviamente, vêm também as doutrinas que são para a satisfação da carne, do homem. Quando fala aqui, tem um versículo aqui na frente, os que causam divisões, versículo 19 do nosso capítulo, é interessante a versão do Darby, o que ele fala aqui, no versículo 19, ele fala assim, estes são aqueles que se separam, e é interessante isso aqui, né? Who set themselves apart. Homens naturais que não têm o Espírito. Ou seja, eles são deuses deles, né? Eles têm a vontade dele, não têm o Espírito, são eles para eles. Eles se separam, obviamente eles levam outros depois, porque todo mundo gosta de ser adorado por alguém, né? Todo mundo gosta de ser prestigiado, ser visto, etc, etc. Esses são os seus próprios deuses também. Então, a base de tudo é a pergunta, tenho eu outros deuses? Qual é o objetivo da minha vida? Qual é o desejo máximo da minha vida? O que me faz feliz? Se for qualquer coisa que não seja Deus e não seja meu Salvador Jesus, eu estou com um problema aí antes que eu preciso resolver.
Só queria a observação que o irmão chamou a atenção dos 10 mandamentos, né?
que na verdade o que ocorre é que a maioria de nós tem um passado de católico, né? É, um background católico, um país católico. Então a gente pergunta os 10 mandamentos, a primeira coisa que vem é amarás teu Deus. Mas se vocês lerem a palavra de Deus, dos 10 mandamentos, o único que não tem um imperativo é o primeiro. Porque todos eles, não matarás, não furtarás, honrarás teu pai e tua mãe, guardarás, não terás ídolos. Ele não fala, ame a Deus, ele fala, eu sou o Senhor teu Deus. Isso é uma ordem, isso não é, na realidade, um imperativo para você fazer isso. Ele não está pedindo para você fazer isso, ele está falando, eu sou o Deus verdadeiro, que te tirou da terra do Egito. Esse é o primeiro mandamento. Os católicos puseram amarás, porque daí tem um imperativo, amarás a teu Deus, como se o homem pudesse amar a Deus. E na realidade, o homem não pode amar a Deus. Se de Deus ele não é nascido, ele não ama a Deus. Ao contrário, ele foge de Deus desde o princípio, desde a queda. Então, é interessante nós notarmos que os 10 mandamentos, na realidade, o primeiro deles, que é eu sou o Senhor, não é, na realidade, pedindo para você aceitar ou julgar isso aí, se é certo ou errado. Mas ele é o Deus verdadeiro. Nós não estamos debaixo da lei, não guardamos os 10 mandamentos, né? Nesse sentido que o mundo religioso hoje faz. Mas é interessante a gente ler, de tempos em tempos, os 10 mandamentos, não esquecer deles, não. Não para segui-los, mas aquilo ali é o padrão de Deus para o que seria o homem se ele fosse perfeito. Mas, de modo nenhum, era um padrão para tornar o homem perfeito. Muito pelo contrário. O que a lei fazia ou fez foi revelar o que realmente o homem era. Ele se rebela contra Deus, ele furta, ele rouba, ele mata, ele cobiça a mulher do próximo, ele se ajoelha diante de ídolos, tudo isso, desonra pai e mãe. E quando nós agora, no Novo Testamento, lemos, falando desses homens, quando a gente vê Paulo falando, como é que seriam os homens no final dos tempos? Desrespeitando aos pais e às mães, patricidas, amantes de si próprio, não amantes de Deus, não revelando Deus, não negando a Deus, é isso que nós vemos como o padrão do final. É disso que Judas trata, a partir do versículo 4 até o versículo 19, ele está falando desse caráter, desse homem de apostasia, que essa apostasia que começou a infiltrar na cristandade e que vai culminar com o homem da apostasia no final. Nós não temos ele agora, mas já age no nosso meio isso daí. Então, eu já ouvi uma vez falarem, ah, mas tudo bem, pode todo mundo falar aqui na reunião, e os outros julgam. Como se aqui fosse um lugar aberto, onde todo mundo pode dar a sua opinião, e essas opiniões serão julgadas e ver se é certo ou errado. Não é assim que são as coisas de Deus. Isso é o que o mundo faz lá fora, ou quando eles querem prevenir isso, eles colocam então um pastor e só ele pode falar. Ele dá o hino, ele ora, ele dá o assunto, ele fala do assunto e ele resolve tudo. Aí é tirar o Espírito Santo como o que nos dirige na palavra. Mas o outro oposto de falar, todos são livres de falar e não pode ter nada, é exatamente errar para o outro lado da coisa. Dizer assim, todo mundo pode falar o que bem entender. Não é isso que a palavra de Deus fala, que todos podereis profetizar e os outros julguem. Não é isso. Ele está falando, todos podem, mas não que todos irão profetizar. Porque os profetas, o espírito dos profetas, estão sujeitos ao profeta. E se ele vai falar alguma coisa que não é para edificação, seria melhor que ele ficasse calado. E muitas vezes é necessário que toda uma assembleia silencie um irmão porque ele não sabe ficar calado. E se chega a esse ponto, depois de várias exortações, isso não começa assim, né? O cara falou, ah, pum, não pode mais falar, está silenciado. Mas se é uma pessoa que costumasse, ele continua falando coisas que não edificam, que trazem confusão, não trazem bênção, os irmãos podem muito bem conversar com ele e falar, olha, irmão, o que você está falando não bate com a doutrina, essa doutrina. Se ele persiste, ele pode ser silenciado, sim. Agora, essa ideia de falar, bom, deixa ele falar e depois a gente julga. Se tiver certo, tudo bem. Se não tiver, a gente corrige. Isso não é escola. Aqui a Assembleia não é escola em que a gente dá padrões do que pode ensinar ou não. Nós temos que estar sujeitos ao Espírito Santo. E é interessante que nosso tempo já está quase indo, talvez na próxima reunião aberta que vai ter à tarde, nós podemos continuar nesse assunto, desse estudo aqui, de vermos o caráter desses homens apóstatas. O versículo 11 fala deles, ai deles, e aqui são as três características. Entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na conta de Coré. Essas três coisas que levam uma pessoa a negar a Deus, único dominador e Senhor, Jesus Cristo.